Esta é uma leitura do livro O Desenvolvimento Saudável do Ser Humano. Uma introdução à pedagogia e à didática antroposóficas. Curso de Natal para professores, ministrado em Dornach, na Suíça, de 23 de dezembro de 1921 a 7 de janeiro de 1922. Na tradução de Rudolf Wiedemann, Rosemarie Schaldach e Jacira Cardoso, publicado pela Editora Antroposófica e Federação das Escolas Waldorf no Brasil. Esta é a segunda edição de 2019. E esta é a primeira palestra. Sobre a história do movimento antroposófico. Dornach, 23 de dezembro de 1921. A primeira declaração que faço é de cordial alegria e íntima satisfação por sua visita, senhoras e senhores. Sendo eu a pessoa mais entusiasmada pelo movimento que gostaria de ter seu ponto de partida aqui, no Goetheanum, estou profundamente alegre e intimamente satisfeito com a extraordinário interesse demonstrado por sua visita. Por esta alegria e esta satisfação, permitam-me cumprimentá-los hoje de forma mais cordial possível, neste início da palestra introdutória. Permitam-me agradecer especialmente à doutora Mackenzie, cujos esforços ensejaram inaugurar o presente curso e que, portanto, merece agradecimentos especiais em nome do movimento antroposófico. Cumprimento-os, porém, a todos de coração, do âmago do espírito e do sentido deste movimento. Destaco que não é apenas um indivíduo isolado que aqui expressa seus cumprimentos. Acima de tudo, é o próprio edifício do Goetheanum que dá as boas-vindas. Para mim, é absolutamente compreensível que haja uma ou outra crítica por parte de um ou outro dos senhores em relação ao Goetheanum como construção, como obra de arte. Só que tudo o que ingressa no mundo dessa maneira fica, obviamente, sujeito à crítica, e qualquer objeção bem-intencionada me será bem-vinda. Mesmo assim, recebam as boas-vindas do Goetheanum, cuja forma e cuja decoração artística indicam que neste local não se trata apenas de inaugurar um campo isolado da prática da vida humana, nem tampouco de inaugurar, de maneira unilateral, apenas o campo da educação e do ensino. Todo o ensino e a existência desta construção revelam que se trata de um movimento pensado e intencionado com base no espírito da nossa época, para toda a nossa civilização. Como a educação e o ensino são partes essenciais da civilização humana, também eles devem encontrar seu especial cultivo, irradiando daqui. As estreitas relações entre o querer antroposófico e as questões relacionadas com a educação e o ensino poderemos abordá-las mais detalhadamente nos próximos dias. Hoje, no entanto, permitam-me acrescentar aos cordiais cumprimentos por mim apresentados algo que, de certa maneira, com base num movimento de caráter também social, em certo sentido, é evidente por si. Os senhores certamente vieram aqui a fim de obter informações sobre o andamento dos movimentos que partem do Goetheanum em Dornach. Ao dar-lhes cordialmente as boas-vindas neste Goetheanum, sinto-me obrigado, Como também seria compromisso semelhante em outras situações do relacionamento social entre as pessoas, a apresentar-lhes, acima de tudo, o movimento que tem aqui seu ponto de partida. O que, na verdade, já era intencionado com este movimento antroposófico desde seu início, 20 anos atrás, só agora está paulatinamente chegando à revelação. No fundo, as palestras seguintes o evidenciarão. Este movimento foi, desde o princípio, concebido do modo como hoje em dia está sendo visto pelo mundo, tanto no que diz respeito ao apoio quanto, acima de tudo, à rejeição recebidos. Apenas agora se começa a falar do movimento antroposófico do modo como originalmente foi pensado, só que este movimento passou pelas mais diversas fases, e é pautando-me por elas que eu poderei apresentá-lo mais facilmente, por ora, de um modo puramente exterior. Inicialmente, o movimento antroposófico foi entendido pelo pequeno círculo de participantes como uma espécie de cosmovisão religiosa, num sentido mais estrito. Pessoas que pouco se preocupavam com a construção das bases científicas e que pouco se preocupavam com a elaboração artística e com as consequências da prática antroposófica para toda a vida social, integravam inicialmente o movimento dentro das confissões religiosas tradicionais. Pessoas que procuravam algo nascido dos mais profundos anelos humanos quanto às grandes perguntas da alma e do espírito do homem. Pessoas que, em relação a tais perguntas, se sentiam profundamente insatisfeitas com as ideias tradicionais das confissões religiosas existentes. Essas eram as pessoas que se aproximavam deste movimento e que, de início, assimilavam-no por meio de seus sentimentos, por meio de suas sensações. Para mim mesmo, às vezes, era surpreendente ver como o que eu tinha de expor sobre a antroposofia, em especial quanto ao seu fundamento, não era claramente percebido, nem sequer pelos seguidores. E como, no entanto, o movimento antroposófico recebia a simpatia e o apoio destes com base em simples e elementares sensações humanas. Daquilo que no fundo possuía desde o começo uma orientação científica, estes primeiros seguidores filtravam o que tocava seus corações, o que tocava de modo imediato seus sentimentos, suas sensações. E pode-se afirmar que essa fase foi a mais calma. Embora calma, nesse sentido, nem sempre seja o desejável. Essa fase foi a época mais calma do movimento antroposófico. Assim sendo, em sua fase inicial, o movimento antroposófico pôde ser acolhido sem maiores problemas e acompanhar, embora de forma meramente exterior, ligada ao mero acompanhamento administrativo, o movimento conhecido como Sociedade Teosófica. Pessoas que, da maneira descrita e com base nas meras forças do coração, procuram respostas à questão do eterno dentro da natureza humana, enfim encontram, ao relevar diversos pontos essenciais e fundamentais, sua satisfação dentro do movimento teosófico e, ao mesmo tempo, dentro do movimento antroposófico. Só que o movimento teosófico possuía desde seu início determinada orientação meramente teórica. O movimento teosófico visa a ser uma doutrina expressa em palavras, abrangendo uma cosmologia, uma filosofia e uma religião, procurando sua realização na medida em que a cosmologia, a filosofia e a religião possam ser divulgadas por meio de palavras. Pessoas que, em relação às outras circunstâncias de sua existência, estão, no fundo, de bem com a vida, e que, nas questões relacionadas ao eterno, querem apenas ouvir, diferente do que as confissões religiosas tradicionais conseguem fornecer. Muitas vezes encontram igualmente sua satisfação em ambos os movimentos. Só quando ficou evidente, embora na época poucos tenham reparado nisso, que a antroposofia quer ser algo que não apenas procura se realizar em considerações teóricas sobre cosmologia, filosofia e religião, mas que tem de intervir conforme as exigências do atual espírito da época, na verdadeira vida prática, em todos os âmbitos. Aí se evidenciou paulatinamente, por motivos intrínsecos, a impossibilidade de o um movimento antroposófico continuar sua atuação em conjunto com o movimento teosófico. Pois hoje em dia, como as palestras seguintes também evidenciarão, qualquer movimento restrito a uma abordagem mais teórica dessas três áreas, da cosmologia, da filosofia e da religião, acabará, finalmente, em insuportáveis brigas dogmáticas. Foram tais brigas dogmáticas e, no fundo, sobre assuntos fúteis, que depois provocaram exteriormente a separação entre o movimento antroposófico e o movimento teosófico. Evidentemente, para qualquer pessoa sensata, instruída na cultura do mundo ocidental, os dogmas suscitados no âmbito da sociedade teosófica, na época em que a sociedade antroposófica optou por se desvincular dela, aquelas brigas dogmáticas a respeito da preponderância da cosmovisão indiana ou da cosmovisão ocidental, uma discussão conduzida da maneira como a que ocorreu naquela época, e, acima de tudo, a briga dogmática a respeito de um jovem indiano considerado como o futuro Cristo, são algo que não pode ser levado a sério. Que de maneira alguma pode possuir caráter sério, baseando-se, no fundo, em futilidade. Contudo, não convém ao movimento antroposófico, conforme sua predisposição original, esgotar-se em brigas teóricas. Ele visa a agir diretamente na vida. Seu objetivo é atuar na vida. Foi por este motivo que se deu a separação interna em relação à sociedade teosófica, quando se evidenciou a necessidade de paulatinamente passar, com base nos fundamentos do movimento antroposófico, à atuação artística, social, científica e, acima de tudo, pedagógica. Isso não ficou evidente de imediato. Não obstante, no fundo, tudo o que aconteceu no âmbito do movimento antroposófico, depois de 1912, apenas comprova que este movimento precisava conquistar no mundo sua posição autônoma como movimento dedicado à solução de problemas da vida prática. A primeira vez em que me ficou bem claro ser impossível uma união mais estreita com um movimento meramente teosófico foi em 1907, por ocasião de um congresso realizado pela Sociedade Teosófica em Munique. Naquela época, coube a mim e a meus amigos da seção alemã do movimento teosófico a tarefa de definir a programação do referido congresso. Nós acrescentamos aos programas tradicionais do movimento teosófico uma apresentação do drama de mistério escrito por Édouard Churet, intitulado O Drama Sagrado de Eleusis. Dessa maneira, realizamos a passagem de um movimento meramente teórico-religioso para um movimento universal, com uma abrangência maior, que também precisa incluir como fator necessário o elemento artístico. Baseados na visão antroposófica, nós considerávamos, isto logo ficou evidente, a apresentação do drama de Eleusis como algo artístico. As personalidades que procuravam dentro do movimento apenas a satisfação dos sentimentos religiosos, que às vezes podem ser muito egoístas, também consideravam o que surgira como uma primeira tentativa artística, como se fosse apenas um modelo para uma interpretação teórica. Assim sendo, perguntavam-se, dois pontos, abre aspas, o que significa esse personagem do drama? O que significa aquele outro personagem? Fecha aspas. E por fim, todo o drama era conduzido a uma espécie de mera terminologia, e as pessoas ficavam contentes quando conseguiam isso. Ora, um movimento que se desenvolve de maneira tão unilateral, a ponto de não conseguir incluir em si a vida em toda a sua abrangência, restringindo-se ao campo caracterizado acima, necessariamente acaba tornando-se por si mesmo um movimento caracterizado como seita. O movimento antroposófico não foi, desde o início, concebido para tornar-se uma seita, pois em sua predisposição reside tudo o que deve conduzir ao oposto de um movimento sectário. Em sua concepção, se encontra tudo o que deve tornar este movimento um movimento universal, com soluções práticas para a vida humana. No fundo, foi o esforço para sair do âmbito sectário que iniciou a segunda fase do movimento antroposófico, que eu gostaria de denominar Introdução do Trabalho no Sentido Artístico. Aos poucos, um número maior de novos integrantes do movimento sentiu que era necessário ter também, diante da contemplação imediata, o que era apenas pensado como filosofia, cosmologia e conteúdo religioso. No entanto, para enfim produzir resultados satisfatórios, esse processo só pôde ocorrer de maneira artística. Assim sendo, coube a minha tarefa de expressar, por intermédio de meus dramas de mistérios, de maneira artístico-poética, o que na verdade as pessoas só costumavam ouvir dentro de tais movimentos de maneira teórica. Esses dramas de mistério não podem ser interpretados de maneira teórico-abstrata. Eles apelam à contemplação artística imediata. Com o objetivo de cultivar tal contemplação artística imediata entre os antroposófos, esses mistérios foram apresentados em Munique, de 1910 a 1913, em palcos de teatros convencionais. Disso tudo surgiu, então, a necessidade de construir uma casa específica para o movimento antroposófico. Os diversos acontecimentos que a seguir nos fizeram desistir da ideia de construir aquela casa em Munique nos trouxeram finalmente para a colina de Dornach, onde o Goetheanum foi construído a fim de se tornar, paulatinamente, um local adequado para o movimento antroposófico. Mas foi justamente isso que evidenciou como o movimento antroposófico, em toda a sua concepção, precisa ser entendido e tensionado como algo universalmente humano. O que teria acontecido se qualquer outro movimento teórico-religioso houvesse estado na situação de precisar construir um local próprio? É óbvio que esse movimento teria, inevitavelmente, a princípio, arrecadado recursos entre os amigos, e em seguida teria consultado um arquiteto que teria executado a obra em estilo antigo ou renascentista, em estilo gótico ou barroco, ou em algum outro estilo semelhante, porém tradicional. Isso me pareceu na ocasião em que o movimento antroposófico estava tão alegre por conseguir sua própria casa, algo totalmente impossível, pois o que possui vida orgânica em seu interior nunca se compõe de duas ou de várias peças heterogêneas. Qual teria sido a relação da palavra emanada do espírito antroposófico e pronunciada dentro de uma construção em estilo barroco, antigo ou renascentista, com as formas que estão cir que então circundariam as pessoas presentes? Ocorre que um movimento teórico só consegue se expressar mediante ideias, mediante abstrações. Um movimento orientado para as necessidades da vida intervém em todas as ramificações desta por meio de seus impulsos característicos. A antroposofia, como abordagem prática de todas as questões relacionadas ao desenvolvimento físico, anímico, espiritual do ser humano, exige que as formas encontradas na arquitetura, o elemento pictórico que reluz das paredes e as colunas que nos defrontam, todas essas formas e cores, falem a mesma língua que na abordagem teórica se expressa nas ideias, nos pensamentos abstratos. Todo o movimento sustentável que surgiu no decorrer da história universal era abrangente neste sentido. A arquitetura antiga não se opõe à cultura antiga como algo alheio a esta. Ela surgiu daquilo que, em geral, era teoria e prática de vida. Do mesmo modo, o estilo renascentista, e bem especialmente o gótico, como também o barroco. Para não assumir o caráter de seita, e permanecer meramente no plano teórico, a antroposofia precisava chegar ao seu próprio estilo arquitetônico, ao seu próprio estilo artístico. Conforme eu já disse, hoje se pode achar esses estilos arquitetônicos e artístico ainda insuficientes, ou quiçá até mesmo paradoxais. Não obstante, existe o fato de que a antroposofia, em toda a sua concepção, não tinha outra saída a não ser a criação de sua própria e característica identidade exterior. Permitam-me fazer uma comparação, aparentemente corriqueira, mas que expressa o essencial. Imaginemos uma noz, com seu cerne e com sua casca. Na formação orgânica da noz, é impossível a casca se formada por outras forças do que o cerne. As mesmas forças que formam o cerne são também as forças que formam a casca, pois a casca e o cerne formam um todo. Analogamente, se os impulsos trazidos pela antroposofia tivessem sido abrigados em estilos arquitetônicos alheios, teria sido como se a nós aparecesse numa casca que lhe fosse estranha. Aquilo que se desenvolve conforme as leis de sua própria natureza, o que é o caso da visão antroposófica, produz o cerne e a casca, e ambos expressam a mesma coisa. Eis o que precisava ser feito na construção do Gotteanum em Dornach. Assim sendo, o querer antroposófico precisava afluir diretamente, não para uma forma simbólica, para uma alegoria, mas para a criação artística imediata. Se aqui nos expressamos em pensamentos, esses pensamentos não devem ter outro estilo senão o estilo arquitetônico e artístico que existe no Goteano. Foi assim que o movimento antroposófico cresceu, como que por si, para o âmbito dos anseios artísticos. Isso não era inteiramente fácil, pois as tendências sectárias se manifestam com grande força justamente hoje, justamente no coração humano, em procura de esclarecimentos religiosos. A liberdade e a abertura interior da alma, que considera óbvio procurar a passagem entre a satisfação religiosa buscada pelo organismo anímico e a manifestação exterior e também artística do espiritual e do anímico, esse modo de pensar talvez tenha pouca presença entre os que procuram, de maneira bem sincera e efusiva, a satisfação de sua alma da maneira caracterizada. Contudo, o movimento antroposófico não se orienta conforme as simpatias e antipatias deste ou daquele grupo de pessoas. O movimento antroposófico só pode se orientar pelo que reside em sua própria concepção, que, no entanto, está estreitamente vinculada às exigências e aos anseios do espírito da época, assunto que veremos mais de perto nos próximos dias. Assim sendo, estávamos empenhados em introduzir a antroposofia num campo prático que nos era acessível de início. Nessa época em que nos aprofundávamos nas artes, algumas vezes eu fiz uma afirmação paradoxal no círculo dos seguidores do movimento antroposófico. Eu disse, dois pontos, abre aspas. A antroposofia pretende, em todos os campos, introduzir-se na vida prática. Fecha aspas. Hoje em dia, não nos deixam, a princípio, ingressar no mundo trazendo conosco a prática da vida. Nós só temos acesso ao setores, perdão. Nós só temos acesso aos setores que representam o mundo nos palcos ou, na melhor das hipóteses, a arte, embora também aí muitas portas estejam fechadas. Contudo, eu disse, dois pontos, abre aspas, de preferência eu gostaria de fundar bancos inspirados no espírito antroposófico, fecha aspas. Isso pode ter parecido paradoxal. A intenção era apenas apontar dessa maneira paradoxal como a antroposofia me parecia ser algo que não deveria ser apenas um movimento teórico ou sectário religioso unilateral, mas algo que deve, e segundo minha convicção, também consegue exercer sua influência frutífera em todas as áreas da vida. Com isso, nós havíamos chegado à época que, em virtude do catastrófico caos humano generalizado, evidenciava necessidades bem específicas para a humanidade moderna. Havíamos chegado à terrível catástrofe da guerra. Ele está se referindo à Primeira Guerra Mundial. Fim da parte. Em setembro de 1913, havíamos lançado a pedra fundamental deste Gothianum. Em 1914, estávamos ocupados com as obras quando a catástrofe da guerra se abateu sobre a humanidade. Neste contexto, quero apenas dizer que, na época em que a Europa estava dividida por aspirações nacionalistas que tinham cada vez menos pontos de contato entre si, nós conseguimos, aqui em Dornach, durante todos os anos de guerra, ter um local onde pessoas de todas as nacionalidades podiam se encontrar e contribuir amplamente para a cooperação em paz e no espírito. Algo que, de certo ponto de vista, me preenchia com profunda satisfação era o fato de o Gothianum ser um local onde cidadãos de todas as nações europeias se reuniam para uma pacífica cooperação espiritual, enquanto as nações se combatiam num derramamento de sangue. Com isso, eu lhes caracterizei a segunda fase do movimento antroposófico. Durante os anos de guerra, frequentemente a atuação exterior do movimento antroposófico ficava paralisada. Contudo, dentro do movimento, tentava-se realizar o máximo possível. Independentemente dos acontecimentos exteriores, podia-se observar durante toda a duração da guerra como, dentro de amplos círculos de pessoas, crescia a procura por conhecimento, como os que, segundo minha convicção, podem ser fornecidos pela antroposofia. Pode-se afirmar que, quando a catástrofe da guerra encontrou, pelo menos exteriormente, seu fim em 1918, havia crescido um ilimitado interesse por um movimento como este, que o movimento antroposófico pretende ser. No outono de 1918 e na primavera de 1919, um grupo de amigos advindos da Alemanha, especialmente de Stuttgart, veio me visitar. E, na verdade, as aspirações desses amigos introduziram a terceira fase do movimento antroposófico, pois suas aspirações deram motivo para que agora o movimento antroposófico também irradiasse, de certa maneira, seus impulsos para a vida social da humanidade, em sua mais ampla abrangência. Naquela época, outras regiões fora da Alemanha, especialmente o sul da Alemanha, o estado de Württemberg, não eram acessíveis ao movimento antroposófico. Não obstante, queria-se atuar dentro da região onde fosse possível. Obviamente, essa atuação assumiu, na época de seu surgimento no âmbito social, certa coloração decorrente do que, naquela época, era relevante, especialmente no sul da Alemanha. E o que era relevante, na verdade, era o caos social. Sem dúvida alguma, uma miséria indescritível, também no tocante às condições físico-materiais, pesava naquela época sobre a Europa Central. No entanto, mesmo a imensa miséria relativa às condições físico-materiais era, na verdade, para quem consegue observar imparcialmente, pequena em comparação com a aflição sentida na alma. Tal aflição também jogara à humanidade, especialmente quanto à atuação no âmbito social, numa espécie de caos. Sentia-se que, relativamente à vida social, a humanidade se encontrava perante as questões mais primordiais de toda a evolução humana. As questões outrora levantadas por Rousseau E as questões que depois encontraram uma forma mais concreta na Revolução Francesa não tocavam tão fortemente os anseios e necessidades mais primordiais e fundamentais dos seres humanos quanto, no fundo, faziam-no em 1919 as questões presentes na área onde cabia ao movimento antroposófico atuar. Tudo o que há séculos constituía o organismo social, conforme este se formara em virtude das características dos diferentes povos, era questionado. E foi dessa atmosfera que surgiu meu breve apelo ao povo alemão e ao mundo cultural. A respeito dos três grandes setores do organismo social, bem como o livro intitulado Os Pontos Centrais da Questão Social. Nesse ambiente geral surgiu então tudo o que foi empreendido inicialmente no sul da Alemanha no contexto da questão social. Naquela época, no fundo, era necessário, porém extremamente difícil, tocar os anseios fundamentais do coração humano. As pessoas, em sua miséria física e psíquica, precisavam procurar abstratamente algo superior, e em decorrência das circunstâncias da época, eram incapazes de fazê-lo. E em não poucas ocasiões, ao término de uma ou outra palestra, as pessoas comentavam, dois pontos, abre aspas. Sim, pode ser tudo muito bonito. Não obstante, o conteúdo se refere às condições futuras da humanidade. Nestes últimos anos, nós temos encarado a morte tantas vezes que nos tornamos indiferentes quanto à reflexão sobre o futuro. Por que deveríamos agora demonstrar interesse maior pelo futuro do que podíamos demonstrar quando os canhões apontavam para nossos corpos? Fecha aspas. Era mais ou menos assim que se costumava caracterizar a falta de interesse provocada pela miséria e pela situação de emergência em relação ao fator mais necessário da evolução da humanidade. Daquilo que naquela época comovia os corações e as almas de meus amigos, surgiu, por assim dizer, um campo específico de atuação social. Na medida em que as pessoas diziam a si próprias, dois pontos, abre aspas. Com vistas ao futuro, só é possível fazer preparativos eficazes dirigindo o foco para a juventude, para a infância da humanidade, fecha aspas. E nosso amigo Emil Molt, fabricante e empresário na cidade de Stuttgart, empenhou-se especialmente em favor de tal impulso. Ele fundou de imediato para os filhos dos funcionários de sua fábrica Waldorf Astoria a Escola Waldorf de Stuttgart, cabendo a mim de início a tarefa de implementação pedagógico-didática do currículo Waldorf. Nos tempos que precederam a catástrofe da guerra, realizava-se todo tipo de experiências pedagógicas e educacionais. Em nosso caso, não se tratava da fundação de educandários rurais, nem da fundação de escolas alternativas baseadas em interesses parciais. Tratava-se de algo situado em todo o contexto do anseio social da humanidade. Nos próximos dias, teremos de abordar todos esses fundamentos de uma pedagogia para a escola Waldorf. Por enquanto, quero apenas indicar que nesse empreendimento, bem como nos demais, a antroposofia precisava contar com a realidade, com a plena realidade. Não era possível a construção lá fora. No belo e livre cenário florestal, nos arredores de Stuttgart, de um lar educacional onde se pudesse fazer o que se bem entendesse. Os fundadores da escola encontraram desde o início as condições bem concretas. Nós contávamos com alunos de uma cidade pequena. Tínhamos de fundar uma escola nessa cidade pequena e estávamos cônscios de que o que deveria ser realizado por meio dessa escola, talvez com as mais elevadas metas sociais, teria de se basear em fundamentos puramente pedagógico-didáticos. Não era possível uma livre escolha da localidade, nem uma seleção de alunos em termos de origem e classe social. Nós tínhamos condições bem concretas e sabíamos que o que podíamos fazer tinha de emanar do espírito. Assim sendo, foi como consequência necessária do movimento antroposófico que surgiu sua atuação no campo pedagógico-didático, do qual nos ocuparemos, em especial, nos próximos dias. A Escola Waldorf de Stuttgart, que há muito tempo não é mais o que costumava ser inicialmente, ou seja, uma instituição educacional para os filhos dos funcionários da fábrica de cigarro Waldorf Astoria, essa Escola Waldorf se tornou rapidamente uma escola para todas as classes sociais e de toda a parte vêm pessoas procurando-a para seus filhos. A escola, que começou a funcionar com 140 alunos, conta atualmente com 600 alunos, sendo que o número de matrículas está sempre crescendo. Nestes últimos dias, lançamos a pedra fundamental para um novo prédio escolar. E esperamos que, apesar de todas as dificuldades enfrentadas hoje em dia por esse tipo de atuação, seja possível chegar a certo potencial de desenvolvimento. Contudo, preciso destacar que o essencial dessa escola reside no aspecto pedagógico-didático, na adaptação desse aspecto pedagógico-didático às condições concretas da vida, na observação da prática imediata da vida. Quando é possível escolher a classe social dos alunos, ou quando é possível a escolha da localização da escola, é fácil a concretização de uma reforma escolar, seja ela hipotética ou, quiçá, real. Não obstante, surgem tarefas que, por sua vez, estão relacionadas com os impulsos primordiais de todo o âmbito humano, para que tal escola seja fundada e conduzida com base num fundamento puramente pedagógico-didático. Com isso, porém, durante sua terceira fase, nosso movimento antroposófico foi ampliado para o âmbito social e pedagógico. Foi por causa deste último que os senhores vieram até aqui, e nós teremos de ocupar-nos de maneira bem especial desse âmbito pedagógico nos próximos dias. Efetivamente, o início se deu apenas com a implementação, na realidade exterior, daquilo que desde o começo fora dado ao movimento antroposófico pelas características como seu fundamento. Entre os acréscimos que depois ocorreram, conta-se o fato de ter aparecido nestes últimos anos um grande número de pessoas com formação científica e aspirações científicas. Essas pessoas entenderam que o movimento antroposófico também teria condições de dar impulsos à vida científica imediata da atualidade. Surgiram médicos convencidos da ideia de que a ciência natural, baseada apenas na observação e na experiência exteriores, Não consegue apreender em sua totalidade os estados de saúde e de doença do organismo humano. Surgiram médicos que sentiam profundamente os limites da medicina convencional a serem superados, sobretudo o abismo que existe hoje em dia na medicina reconhecida entre a patologia e a terapia. Atualmente, a patologia e a terapia se encontram lado a lado, sem elo intermediário. A antroposofia, que busca seus conhecimentos não apenas mediante a experiência exterior, mediante a observação e o intelecto sintetizador, mas também mediante os recursos que caracterizei, perdão, que caracterizarei nos próximos dias, distingue no ser humano o corpo, a alma e o espírito, e apreende o espírito em sua vivacidade, e não em sua abstração como soma de pensamentos, fato que se tornou comum nos tempos mais recentes. Porém, foi desta maneira que a antroposofia conseguiu ir ao encontro das aspirações justamente das pessoas que, do ângulo da medicina, por exemplo, hoje em dia, procuram urgentemente novos impulsos para seu campo de estudo. Em consequência disso, eu ministrei em Dornach para acadêmicos de medicina e médicos práticos dois cursos sobre como a antroposofia pode contribuir para a problemática da patologia e da terapia. Tanto aqui em Dornach e Arlesheim, quanto em Stuttgart, surgiram institutos médico-terapêuticos que trabalham com seus próprios medicamentos e, acima de tudo, tentam aplicar na prática aquilo que, advindo da antroposofia, pode contribuir para a problemática da cura, para a questão de saúde e doença no ser humano. Também em outros campos de estudo, diversas ciências têm procurado novos impulsos advindos da antroposofia. Cursos sobre física e astronomia se fizeram necessários. Nos mais diferentes campos científicos, foi preciso realizar, com base na antroposofia, o que é possível ser realizado, justamente com base num verdadeiro conhecimento do espírito em favor da ciência contemporânea. Essa terceira fase do movimento antroposófico caracteriza-se justamente pelo fato de, nos círculos que exigem uma base rigorosamente científica, paulatinamente se reconhecer, embora hoje em dia ainda haja muita objeção, que a ciência espiritual, como a aqui cultivada, pode atender a qualquer exigência relativa ao fundamento científico. Que a antroposofia aqui cultivada pode trabalhar com todo o rigor e em plena concordância com qualquer exigência em termos de seriedade científica. Na medida em que tal fato ganha reconhecimento cada vez maior, as pessoas entenderão o que, na verdade, o movimento antroposófico já possui, ao menos como predisposição, desde seu início, há 20 anos. O fato de a antroposofia conseguir dar novos impulsos aos mais diversos campos é demonstrado, por exemplo, em nossa euritmia, com a qual criamos uma nova arte do movimento, uma arte que utiliza o próprio ser humano como seu meio de expressão, como seu instrumento, procurando, justamente dessa maneira, chegar a seus especiais efeitos. Assim também em outras áreas que abordarei no decorrer dos próximos dias, como, por exemplo, na arte da recitação e da declamação. Procuram-se novos impulsos mediante o que, pode ser chamado não de teoria antroposófica, mas de vida antroposófica. Portanto, esta fase mais recente do movimento antroposófico, com suas iniciativas nas áreas da pedagogia, da medicina e das artes, talvez seja a mais característica da antroposofia. Seguidores, esses a antroposofia tem encontrado. Adversários, furiosos adversários, também tem encontrado. Contudo, na atualidade, ela ingressou no estágio de atuação que realmente deve procurar. Neste sentido, fiquei contente com a oportunidade que tive durante minha estada em Cristiânia, de 23 de novembro a 4 de dezembro deste ano, 1921, para falar sobre a vida antroposófica no âmbito de instituições pedagógicas de indústrias estatais, do movimento estudantil na Noruega. E também de círculos mais amplos, círculos dispostos a compartilhar não apenas uma teoria, algo de caráter religioso sectário, mas algo que, emanando diretamente do espírito da nossa época, hoje em dia, quer se revelar ao mundo como uma grande exigência da humanidade. São estas as três fases que se distinguem na evolução do movimento antroposófico. Ao apresentar-lhes este breve resumo, senhoras e senhores, talvez eu tenha apenas explicado mais detalhadamente a denominação do movimento antroposófico. Era apenas isso que eu tencionava. Hoje eu queria apresentar esse movimento antroposófico numa espécie de introdução, ou seja, pronunciar seu nome diante dos senhores e começar com a abordagem do tema propriamente dito a partir de amanhã. Era esse movimento antroposófico como tal, mas especialmente com suas consequências pedagógico-didáticas que, com profunda satisfação por sua visita, queria apresentar-lhes seu primeiro cumprimento. Fim da primeira palestra.